Hoje é dia mundial sem tabaco e para a gente falar disso e também de uma coleta de dados, de uma pesquisa, na verdade, relativa ao uso do cigarro eletrônico, nosso contato é com a doutora Jaqueline Scholz, coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia, doutora.
Bom dia.
Doutora, bom, como eu fiz aí a minha introdução, né, eu vou depois perguntar mais amplamente sobre o Dia Mundial da Luta Antitabagista, né, sem tabaco, mas antes eu queria saber especificamente sobre essa história do cigarro eletrônico. Eu tenho alguns amigos, inclusive, que fazem uso do cigarro para tentar reduzir o cigarro comum. Quer dizer que ele não é tão inofensivo assim, é isso?
Então, na verdade, o que existe, a principal diferença em relação ao cigarro convencional é o fato de não ter combustão. Mas o que os dois têm em comum, e essa é toda a nossa preocupação, que os dois têm nicotina e nicotina em alta concentração. Com isso, a gente já está falando de um produto que causa dependência. Então, o tratamento do cigarro eletrônico, como qualquer outra forma, essas novas formas de tabaco, como narguilé, como cigarro aquecido, que já vem sendo disponibilizado em alguns países da Europa, que são essas novas formas de tabaco, embora elas contenham menor quantidade de substância tóxica, ainda está bem distante de você poder dar um selo de segurança e qualidade para esse produto. Por quê? Porque o tempo é o senhor da verdade, né? Essa transição entre usuários do cigarro convencional para o cigarro eletrônico, ela está em processo de transição, tem muitas pessoas que usam os dois produtos, então ainda você tem um conjunto de pessoas que você, como usa os dois produtos, você não consegue avaliar o real impacto só do cigarro eletrônico. Mas a nossa preocupação maior é que é um produto que também causa dependência, e as pessoas, quando fazem a migração de um produto para o outro, continuam dependência. É muito raro você ter o cigarro eletrônico como tratamento do tabagismo. O que é tratamento do tabagismo? É o indivíduo se livrar de tudo, né? E não ficar dependente num outro produto.
Sim.
E as pessoas imaginam que ele, por não ter combustão, realmente não tem monóxido de carbono. Tanto é que na pesquisa de hoje, nós só vamos coletar a cotinina na ponta de dedo daqueles que forem usuários exclusivos do cigarro eletrônico. Por quê? Porque nós temos observado que a quantidade de nicotina nesses indivíduos que usam cigarro eletrônico é tão elevada quanto um indivíduo que fuma um maço de cigarro por dia, que seriam 20 cigarros.
Uhum.
Então, dá para perceber claramente que as pessoas que conseguem sair do cigarro convencional para o cigarro eletrônico continuam recebendo nicotina em alta concentração. E o impacto disso na saúde a gente só vai perceber ao longo do tempo. Então, eu costumo dizer, quem quer parar de fumar deve procurar por tratamento para parar de fumar. E não imaginar que o cigarro eletrônico é tratamento do tabagismo, porque não é tratamento do tabagismo.
É um mito, né, doutora?
É uma fantasia, na verdade. E assim, a indústria do tabaco, hoje ela já é a maior detentora das marcas de cigarro eletrônico no mundo. E, na verdade, o cigarro eletrônico é o substituto do cigarro convencional. É o novo cigarro do século XXI. Por quê? Porque o peso das evidências científicas dos malefícios do cigarro já condenaram o produto, né? Então fica difícil até para a indústria continuar vendendo um matador como um cigarro convencional. Agora, o que nos preocupa muito é o fato de rotularem o cigarro eletrônico, como essas outras formas de tabaco, como sendo seguras, quando, na verdade, não existe um peso de evidência que possa dar essa credibilidade ao produto, né? E aos consumidores imaginarem que possa fazer essa transição com absoluta segurança, quando, na verdade, a intenção, e o Brasil é campeão na redução do número de fumantes, não é um retrocesso. As pessoas vão parar de usar o cigarro comum e vem uma avalanche de novos usuários no cigarro eletrônico.
Vão ficar viciados no cigarro eletrônico, né?
Exatamente. O que nós já vivenciamos no passado, nós temos nesses últimos 20 anos esse aprendizado de como as políticas públicas foram importantes para reduzir o número de fumantes, a adoção de medidas, né? Quando houver a liberação do produto, que aqui no Brasil o produto é proibido. Então, você não tem ainda uma massa crítica de usuários como você já tem na Europa, nos Estados Unidos, onde o cigarro eletrônico já é o cigarro mais experimentado pelos jovens e adolescentes, entendeu?
Isso.
Então, e aí, obviamente, como o produto causa dependência, você vai ter uma massa de usuários contínuos, como existiu no passado com o cigarro comum. Então, com certeza, isso deve trazer um impacto para a saúde pública, As pessoas vendem como pelo fato de não ter tantas substâncias tóxicas como o cigarro convencional, admitem já que por essa questão é mais seguro, não tem problema, vamos usar. Não é assim de forma nenhuma, porque, como eu falei, o teor de nicotina desse produto é muito elevado e hoje as pessoas que são usuárias desse produto vão poder constatar que nível que está de nicotina.
Aí eu queria que a senhora, por favor, doutora, nos contasse sobre essa campanha, como que vai funcionar, passasse o serviço para a gente, é no Conjunto Nacional, né?
Isso, é no Conjunto Nacional, é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, FUNCOR, tem a participação do INCOR como agente parceiro da ACTBR, de Aliança contra o Tabagismo, e também tem a parceria da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos. Essa pesquisa é de uma mestranda e ela vai estar lá coletando esse material, que é a ponta de dedo, a cotinina na ponta de dedo de usuários exclusivos do cigarro eletrônico. E para os fumantes em geral também vai ter um programa de atendimento onde você vai medir o monóxido de carbono e receber orientações das melhores formas de tratamento do tabagismo.
Que maravilha. Bom, e agora, doutora, eu queria justamente saber, a senhora citou em algum momento a redução, né, do número de fumantes. Eu me lembro na minha época de adolescente que fumar era quase um glamour, né? E por sorte, isso foi desmistificado. Como isso. A senhora mesmo disse, o cigarro é um matador em potencial. Quando a pessoa não acaba morrendo exatamente em decorrência dele, morre por doenças outras, né? O próprio DPOC, enfim, todo esse tipo, né, de situação, mas a gente sabe que houve uma queda entre o início da década de 90 e há 2 anos, uma queda de quase metade, né, tanto para homens quanto para mulheres. Queria saber duas coisas. Primeiro, a população tabagista ainda é majoritariamente masculina ou é majoritariamente feminina? E a outra coisa, quais os métodos mais eficazes hoje em dia para se parar de fumar?
Tá. Ainda o número de fumantes prepondera no sexo masculino. Nós temos aqui no Brasil, hoje, cerca de 18 milhões de fumantes, cerca de 10 milhões são homens e 8 milhões são mulheres. Mas a redução é expressiva em ambos os sexos, feminino e masculino. Nós saímos aí de um percentual de quase 30% da população, hoje a gente tem menos de 18%, ao redor de 15%. Então, realmente é uma redução muito expressiva, foi um ganho, foi uma conquista de políticas públicas bem adotadas desde 2000, com a proibição da propaganda, e depois uma sequência de medidas bem adotadas que fez com que o Brasil conquistasse essa medalha de ouro, né? Nós somos campeão na redução do número de fumantes. E por isso toda a nossa preocupação com essas novas formas de tabaco, porque estão vindo sem regulamentação nenhuma, e precisa regulamentar, senão a gente vai sofrer as mesmas consequências que sofreu no passado com cigarro, né? E aí, qual que é o tratamento do tabagismo? Hoje existem vários métodos bastante eficazes que incluem o uso de medicamentos, ou de forma isolada, ou de forma combinada. Existe também uma frequência muito grande entre os fumantes de quadros depressivos e distúrbios de ansiedade associadas. Então, quando você vai tratar o tabagismo dessas pessoas, você tem que considerar esses quadros associados que muitas vezes necessitam de medicação específica para que você tenha êxito no tratamento do tabagismo. O tratamento do tabagismo é legal porque é pouco tempo. Os pacientes usam a medicação por volta de 3 meses. Se você considerar o valor do cigarro, que as pessoas gastam diariamente com cigarro, mensalmente, aí você vai acumulando esse valor, hoje 100 dias de cigarro significa o mesmo valor do melhor tratamento para parar de fumar. As pessoas gastam em média 900 até R$1.000 em 100 dias de fumando, né? Nossa. Então, dá para tranquilamente substituir o valor que se gasta com cigarro com o valor de um bom tratamento para tabagismo e a pessoa se libertar dessa dependência, né?
Sem dúvida. Bom, então fica a dica aí para quem, para os fumantes que quiserem participar desta campanha feita aí pelo INCOR, nesse Dia Mundial Sem Tabaco, podem passar no Conjunto Nacional das 9 da manhã até as 2 da tarde, é isso, né, doutora?
Isso. Hoje, essa é a campanha do INCOR em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eu também queria deixar o site www.deixardefumar.com.br, que tem muitas informações sobre dependência à nicotina, artigos científicos, para as pessoas desmistificarem o medo de parar de fumar e o que é melhor, saber que elas podem ser amparadas, né?
Sim.
O fumante tem um peso muito grande sobre ele, que todo mundo vira para ele e fala, para de fumar, porque alguém já parou, né?
É verdade.
Assim, joga na cara dele, para de fumar. E a gente sabe que parar de fumar não é assim, principalmente porque o Brasil reduziu muito o número de fumantes. Quem sobrou fumando ainda? As pessoas com mais dificuldade em parar.
Claro.
Então, se você tem que dar um conselho para um fumante, você fala, meu amigo, procura um tratamento para parar de fumar. Esse é um bom conselho.
Isso, e não vai, para de fumar agora, né? Que é complicado.
Para de fumar, mas que é isso? Que absurdo, né? O pessoal enquadra o fumante toda hora, coitado.
Exatamente. Então, há uma chance, se você que está nos ouvindo quiser parar de fumar. Essa foi a participação da doutora Jaqueline Shows, coordenadora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, a quem eu dou meu bom dia mais uma vez. Te agradeço a participação, doutora. Uma ótima quarta-feira.
Tá certo? Muito obrigada.
Um abraço.
Bom dia pra você.
Bom dia. Tchau.